Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos dando início aqui a mais um capítulo da nossa história, que será escrito a partir de agora. Como fazemos toda semana, hoje estamos viajando para Juazeiro, na Bahia. Vamos bater um papo com a nossa convidada de hoje, que tem bastante história para contar, apesar da pouca idade, mas tem muita coisa escrita já na música e está trazendo um trabalho novo para nós aí, que é o Eutrópica. Mas durante o programa todo a gente vai bater um papo, vamos falar a respeito disso. Eu quero dar as boas-vindas então à nossa convidada de hoje, cantora, compositora e instrumentista Andresa Santos. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Olá a todos os ouvintes do Sons do Brasil. É uma felicidade muito grande poder estar aqui, compartilhar um pouquinho do meu trabalho e da minha história. Muito feliz. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite, não é? E, a partir de agora, passar a fazer parte da família Sons do Brasil.
Que honra! Muito honrada.
E pra gente dar início nesse papo de hoje, Andresa, primeira coisa que eu vou falar aqui, você é paulista, nasceu aqui na capital paulista e se embrenhou, já está em Juazeiro aí há algum tempo. Fala pra gente dessa sua mudança para Juazeiro, então, qual foi essa opção toda para chegar aí para as terras baianas?
Então, na verdade, minha história é meio doida, porque assim, eu sempre me mudei muito, né, de casa, de bairro, de cidade, né? E quando eu me formei no ensino médio, na escola, meus pais decidiram vir para Uauá, né, que é a cidade da minha mãe. Uauá, Bahia, fica 2 horas de Juazeiro. E aí a gente ficou um tempo em Uauá, só que para eu dar continuidade aos meus estudos, à minha carreira, a gente se mudou para Juazeiro, né? E Juazeiro é uma terra fértil no sentido cultural e artístico. Não só Juazeiro, mas Petrolina também, que fica do outro lado do rio. Juazeiro me acolheu, aqui eu comecei a construir minha carreira enquanto artista independente, né? Até então, minha trajetória em São Paulo, ela tá voltada muito mais para o estudo, para essa base, né, sólida da profissão de música. E aí, quando eu cheguei aqui, acabei me apaixonando pelo Vale de São Francisco. Tomei banho de rio, porque tem uma coisa, falam que quem toma banho de rio, das águas do Velho Chico, sempre voltam, né? Eu demorei um pouquinho para tomar banho de rio, mas quando tomei, menino, gostei demais. E tô aqui já tem 7 anos, já me considero parte daqui da cultura, da história. E é muito isso, assim, é muito massa quando a gente chega num lugar diferente e a gente se sente acolhido. E foi isso que Juazeiro me proporcionou, Juazeiro e Petrolina, né? Essas duas cidades que estão aí divididas pelo rio. É um tanto poético, inclusive.
Quando você foi para aí, lógico, teve toda a questão dos estudos, essa coisa toda, mas você aqui em São Paulo já era envolvida com música desde muito nova, desde muito pequena.
Exatamente. Eu comecei a estudar música com 6 anos de idade e até então sempre gostei de música, mas minha família não é da área, né? Então sempre foi aquela coisa da diversão e tal, mas com 13 anos foi quando eu participei do programa Cantando no SBT. Foi um pouco depois da Hebe sair do SBT, né? Era apresentado pela Priscila e pelo Yudi. E foi nesse programa que eu percebi que música pra mim não era só uma brincadeira de criança, não. Eu queria levar isso como profissão. Meus pais, como não tinham condições, né? Aquela coisa, eles sempre falaram muito pra mim, assim: olha, filha, você quer isso mesmo? Se você quer, pois corra atrás, vai estudar. E é isso, né? As portas vão se abrindo dessa forma. Então, desde muito cedo, eu já tive a consciência de que viver de música no Brasil é um desafio, mas que era um desafio que eu queria enfrentar pro resto da minha vida. Então, eu trabalho com música hoje e isso vem muito graças ao apoio familiar, né, que eu tive e as oportunidades que foram me aparecendo ao longo do caminho.
E você foi abraçando, que nem você participou desse programa, muito nova também, participando de festivais por aqui. Inclusive, em 2011, com 14 anos, primeiro lugar e melhor intérprete do São Mateus Festival. E o prêmio foi a gravação de um EP. Logo de cara, assim, já pintou um EP pra gravar.
Isso, exatamente. Ele foi produzido por Everson Pessoa, do antigo Quinteto em Branco e Preto, de samba. E foi uma experiência muito bacana, porque eu tive a oportunidade de estar no estúdio profissional, interpretando canções autorais, até então, de outros compositores. E isso tudo se transformou numa base bem bacana, assim, né? Pra eu dar continuidade a essa carreira. Participei do programa Raul Gil, também, em 2013. Alguns especiais também da Rádio CBN, do Vinícius de Moraes, que eu tive a honra de participar também. E é muito isso, né? Acho que a música, quando a gente vai aprofundando nessa área, nessa profissão, a gente vai conhecendo as pessoas, vai trocando, vai aprendendo. E eu tive esse privilégio, assim, de estar no meio de grandes profissionais muito cedo. Então, hoje, com 25, eu tenho uma perspectiva, uma visão do mercado e da música que é bem interessante, assim. Me tornou mais firme, mais sólida, assim, nas coisas que eu faço. E é isso. Tudo é um processo, né, na nossa vida.
Muito bem, Andresa Santos, já demos a abertura, você já fez uma breve apresentação sua, tem muita coisa pra gente falar, mas eu quero começar a apresentar você musicalmente. Então vou pedir pra você indicar a primeira música pra gente tocar no nosso programa de hoje.
Bom, gente, a primeira música se chama Sair Sozinha, é uma composição minha com o Iago Guimarães, produtor musical, que teve também produção de DJ West daqui da Bahia, e fica aí, confira Sair Sozinha.
Vamos nessa então, Sair Sozinha com Andresa Santos e a gente volta daqui a pouco para continuar o papo. Estamos de volta depois então de Sair Sozinha com Andresa Santos. E Andresa, como você falou, que a partir de 2015 você se mudou para Juazeiro, mas a partir daí a música também começou a fazer muito mais parte também da sua vida, não é? Estando aí, você participou de vários festivais que são da região aí, ganhando vários prêmios. E foi daí que saiu o seu primeiro EP autoral, que é O Amor é Tudo Que Dissemos Que Era, com 6 faixas. Fala pra gente então um pouco dessa sua chegada em Juazeiro, a participação desses festivais, o primeiro trabalho autoral, porque aquele que você fez quando do prêmio que você ganhou aqui, como você disse, era autoral, porém com músicas de outros compositores, e a partir daí passou a ser um trabalho seu mesmo, né? Então fala pra gente dessa nova fase.
Então, na verdade, esse EP, eu me envolvi mais criativamente. Quando eu cheguei em Juazeiro, alguns meses depois, eu conheci o poeta compositor Manu Calmeida, da música Esperando na Janela, Pop Zen, tantos outros clássicos aí da nossa música. E ele foi uma pessoa, assim, que me acolheu mesmo e começou a me apoiar muito, a abrir caminhos para mim, não só aqui na cidade, mas dentre as pessoas que ele conhecia na época. No final de 2015, a gente participou do Festival Adés Santos da Canção, que é o festival nacional que acontece aqui em Juazeiro. A gente ganhou o prêmio de segundo lugar e melhor intérprete com a música Uma Outra Canção, que é uma parceria dele com Alexandre Leão. E a partir daí ele começou a me incentivar, assim, ó, Andresa, vamos tentar produzir mais coisas autorais e tudo mais. E aí eu comecei a me envolver na criação dos arranjos. Eu sou formada na Mestre Tom Jobim, Conservatório de Música de São Paulo, então isso me deu muita base, assim, pra começar a colocar mais a mão no meu trabalho, assim. E aí a gente fez esse EP, que até então não está disponível nas plataformas digitais, só temos 2 faixas no meu canal do YouTube. E a partir desse trabalho foi que a gente começou a tentar abrir algumas portas, né? E aí, em 2017, antes de participar novamente do Festival Adés Santos da Canção, eu tive a tristeza de me despedir de Manuca, né? Manuca faleceu um pouco antes do festival acontecer. Inclusive, foi um desafio para mim, enquanto intérprete, cantar uma música dele nesse processo de luto. Mas foi aí que eu percebi que agora eu precisava dar outros passos, a ter outros parceiros musicais, a me encontrar também como artista. E foi nesse meio tempo, entre o Festival Adés Santos da Canção, de 2017, até o meu primeiro single lançado em 2018, Bora Ver, eu me descobri compositora. E aí comecei a compor também. E nesse período, né, de 2017 e 2018, eu tava muito nessa pesquisa de me reconhecer mulher, entender os desafios que nós mulheres enfrentamos na sociedade, a me revoltar também com o machismo que existe na indústria, que é bastante. E aí, a partir disso, nasceu o meu primeiro disco, né, Alto Lá, que tem composições minhas. Eu já começo a me envolver na produção musical também, na gravação, enquanto musicista. Então, é muito isso, assim, a gente vai se redescobrindo a cada trabalho, né? A cada projeto novo, a gente vai se redescobrindo ainda mais e percebendo que não há limites pra gente enquanto artista, assim, né? Às vezes a gente pensa que não, tem que fazer uma coisa pro resto da vida, e não, a gente vai descobrindo e vai acrescentando na nossa caixinha de cristais, assim, né, que eu brinco.
E nesse meio aí de tudo isso, aconteceu uma viagem para a Europa. Fala para mim como que foi isso, essa experiência off Brasil.
Realmente, pensa numa viagem, porque eu tava nesse processo de compreender os editais de cultura, e foi num período que abriu uma oportunidade de intercâmbio para vários países do mundo, um projeto Mobilidade Artística daqui do estado da Bahia. E aí a gente escreveu um projeto chamado Teja Pará, Rios que Cantam, que tinha como principal objetivo mostrar essa conexão das culturas ribeirinhas do Rio Opará, né, que é o vulgo Rio São Francisco. Opará é o nome indígena do Rio São Francisco. E o Rio Tejo, lá em Portugal, né? Fomos aprovados, eu e mais 4 pessoas da equipe, e tivemos a oportunidade de atravessar o Atlântico para poder apresentar a nossa cultura lá em Portugal. E aí, aquela coisa, pelo menos para mim, assim, que sempre naquela relação que a gente sabe que é difícil, poder ter a oportunidade de sair, de conhecer outro país através da música, né, através da minha arte, Foi uma oportunidade incrível. É muito bonito, assim, a forma como a música brasileira é respeitada lá fora. Como a gente se sentiu acolhido lá também. Portugal lembra um pouco Salvador ali, então a gente já se sentiu em casa, assim. E a gente ficou 20 dias, passamos por 3 cidades, Coimbra, Lisboa e Almada. Demos um pulinho na Espanha também, um bate-volta, e foi uma loucura, porque a gente acha que, fazer um bate-volta, tipo, daqui de Juazeiro pra Salvador é uma coisa. Outra coisa é fazer um bate-volta daqui pra Espanha, né? São línguas diferentes, então foi um desafio danado falar espanhol sem saber espanhol, falar o portunhol, como dizem, né? Mas foi uma experiência única, assim, pra minha vida, e só me provou, assim, que não há limites pra música e pra arte. Quando a gente quer trazer uma mensagem verdadeira, né? Quando a gente faz com amor. E acho que, com certeza, essa experiência fora influenciou o meu disco, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Porque uma das partes do disco se chama Atlântica, né? Então, tem toda essa referência aí. Então, com certeza, foi um momento importante, assim, que me inspirou muito.
Muito bacana essa experiência fora do Brasil. Essa troca de culturas é interessante, né? Você chegar lá e entender um pouco como é que o pessoal lá pensa culturalmente.
O mundo é muito grande, né? Às vezes a gente tá aqui sempre pensando aqui na caixinha, pequenininho. E é quando a gente tem a oportunidade de olhar por outros olhos, assim, né? Por outros ângulos, a gente pensa, meu Deus do céu, como viver é algo maravilhoso, né? A gente ter a oportunidade de experienciar, né? Coisas novas, é muito bonito mesmo.
E até entender como é que o pessoal lá também enxerga a música brasileira, né? Isso acho que abre pra gente uma outra visão também sobre a música brasileira. Andresa, eu vou te pedir licença agora, eu vou dar o primeiro pitaco.
Opa!
Desse nosso programa.
Eu tô ansiosa, tô ansiosa.
Bora, bora. Estamos trazendo aqui um lançamento que foi feito agora, dia 2 de setembro, sexta-feira, do novo projeto da Bruna Caran, que é a releitura dela da música Não Dá Mais Pra Segurar, Explode Coração, grande sucesso do mestre Gonzaguinha. Então vamos ouvir esse lançamento aí de um trabalho novo que tá chegando da Bruna Caran aí. Quando ele lançar tudo, a gente volta a falar disso. Mas vamos ouvir essa obra e a gente volta aqui para o nosso segundo bloco.
Disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar, e eu não quero mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar. De temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã. nossa manhã.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
A nossa relação é como uma estação da Sé.
Chegamos no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil. Olha, eu nem falei, estamos gravando hoje a edição 385 dos Sons do Brasil. Uau, uau, está caminhando, né? Vocês acabaram de ouvir com Andresa Santos, que é a nossa convidada do dia, a música A Gente Ia Longe. Tem alguma coisa para falar do A Gente Ia Longe, Andresa?
Ai, A Gente Ia Longe é uma composição feita com uma querida amiga, Cibele Fonseca. Ela é jornalista e aspirante a artista também. E essa música, ela foi uma das primeiras, assim, do álbum que foram feitas, né? Eu fiz ela em 2019. E tem muita aquela coisa, né, da gente enquanto artista, de ir compondo e tal, vendo as músicas e guardando elas, assim, em caixinhas. Não, essa daqui, olha, essa aqui eu vou fazer assim. Essa aqui eu vou lançar num outro trabalho. Então, essa música é muito especial pra mim. Acho que foi um dos nortes, assim, que eu tive quando eu decidi produzir o segundo álbum, né? É uma música que fala sobre desencontros, sobre amores que não dão certo, ou que dão certo também. E ela é muito especial porque eu gosto muito do arranjo dela. O arranjo dela tem tudo, assim, de referência que eu curto, né? A coisa da música latina, com rock and roll, essa pegada do sketch sing, que é uma coisa que eu uso muito sonoramente no meu trabalho. Eu gosto de brincar com as melodias e tudo mais. Então, é uma música que tem um lugarzinho especial no meu coração, viu? E sofrência, né? Sofrência é bom.
Você falou a respeito do segundo álbum. O Eutrópica é o seu segundo álbum. Em 2018, você teve o seu primeiro álbum, efetivamente. Falamos aqui do EP que você teve lá em 2015. Mas em 2018, você teve o seu primeiro álbum completão ali, né? Podemos falar. Que foi o Alto Lá. Que, inclusive, você citou no bloco passado uma música que fez parte desse álbum também. É, então, fala pra gente desse seu primeiro álbum. E só pra gente registrar rapidamente essa passagem sua também.
Então, Alto Lá, como eu disse, ele veio nesse período, né, de 2018, que eu tava nesse processo de me reconhecer mulher, de entender as lutas e como que eu posso transformar a minha realidade e a realidade de outras mulheres que estão próximas a mim. E aí Alto Lá foi isso, foi esse primeiro disco totalmente independente, com músicas autorais, composições minhas e de parceiros, dentre eles Fatel, Euromania, que são daqui do Vale do São Francisco. E ele é muito especial pra mim porque a partir dele eu comecei a circular pelo Brasil em festivais de música, me apresentando através de shows também. Apresentei em Recife, me apresentei em São Paulo, Salvador também. Então acho que foi esse primeiro pontapé que eu pude ver, assim, com o meu trabalho enquanto artista independente e produzido totalmente independente. Tem clipes também disponíveis no meu canal do YouTube, quem quiser dar uma conferida lá. É isso. O grande marco desse disco foi o Festival Eder Santos da Canção, que eu participei em 2018 cantando a música Não Passarão, que eu fui premiada com 3 premiações. De 6, eu fui premiada com 3 premiações desse festival, com melhor intérprete, júri popular e primeiro lugar. Então, foi um momento muito importante para mim enquanto artista, né? Acho que essas coisas acontecem justamente para impulsionar, para a gente continuar produzindo. E justamente através dele, os encontros, né? A gente falou sobre A Gente Ia Longe, né? A música que eu fiz com Cibele Fonseca. Eu a conheci nesse período, a gente compôs nesse período. Então, a partir desse álbum, eu comecei a me conectar com mais mulheres e a compor com mais mulheres, a produzir com mais mulheres. Então, tudo acaba virando aprendizado, né? Pra gente continuar trabalhando, né?
Inclusive, essa coisa de contatos, conhecer pessoas, nessa sua caminhada, você teve grandes oportunidades de ter contato com pessoas assim, que são nomes de peso dentro da música brasileira, dentro da arte brasileira. Fala pra gente alguma passagem interessante disso tudo.
Então, tive a honra de fazer a abertura dos shows de Toquinho, grande nome da música brasileira, cantar com Malu Magalhães e fazer a abertura do show dela também. Em 2016, eu tive o privilégio de dividir o palco com ícones como Danilo Caymmi e Zezé Mota. Recentemente, eu tive a oportunidade de também estar presente com Lazo Matumbi, daqui da Bahia, Irã. Então, é muito legal, assim, você poder encontrar esses artistas que sempre foram referências para você e poder ouvir o que eles têm para dizer, poder aprender nessa troca. Nossa, eu lembro que nesse show que eu participei com Danilo e com Zezé Mota, né? Uma Noite para Jorge Amado, que era o nome do show, a gente fez alguns shows no Sesc. Nossa, teve falas, assim, de Danilo que eu guardo para mim, assim, pro resto da vida, sabe? Então é muito legal, assim, quando os nossos ídolos se tornam, de certa forma, mais próximos da gente, assim. Acaba sendo um selo, assim, do tipo, olha, estamos caminhando, estamos chegando lá, sabe? É muito especial.
E muitas vezes você olha e fala, é verdade que eu tô junto com esse cara no palco? Aquela coisa louca, assim, né?
É, nossa, foi muito especial, muito, muito, assim. Zezé Mota, meu Deus, eu assisti ela nas novelas, assim. Gente, essa mulher aqui do meu lado. A gente fica até, às vezes, com receio, né, de chegar perto, assim, né? Como é que fala com uma pessoa dessa, né? Mas é massa, ainda mais quando eles acolhem a gente, né? Que com uma palavra ali já impulsionam, né? Isso, nossa, é muito importante, muito especial.
Andresa, vamos mandar mais um som pra galera aí? O que, que nós temos na sequência?
Temos na sequência a canção Vagão Vazio, que é uma composição minha, que faz referência a São Paulo e a loucura de São Paulo e esses percursos, trânsitos, desencontros. E mais do que tudo, né? O privilégio que é você pegar um vagão vazio no horário de pico, né? Quem é paulistano vai entender o que eu tô falando. Então, com vocês, Vagão Vazio.
Vamos lá, então. Vagão Vazio com Andresa Santos no Sons do Brasil 385. A gente volta para dar sequência que o papo tá bacana. Vamos nessa, já voltamos. Voltamos então depois de Vagão Vazio com Andresa Santos. E Andresa, Falamos aqui de onde veio a Andresa, de trabalhos anteriores e tal, mas chegamos agora no trabalho atual, que é o Eutrópica, que você lançou recentemente, apesar de ser um álbum que vem um pouco antes da pandemia. Você começou com isso, aí veio um momento de pandemia, acredito que isso tenha atrapalhado um pouco o desenvolvimento da coisa, mas tem uma coisa interessante nesse álbum, que é um álbum, tá ali, Eutrópica, porém ele é dividido numa trilogia, ou seja, você foi dividindo isso no meio. Claro, cada uma deve ter o seu motivo e deve ter a sua explicação, mas você teve a primeira parte da trilogia, que foi o Sapopemba, concluído e lançado em maio de 2021. Depois você teve o Carranca, lançado em agosto de 2021. E o Atlântica, como você já citou aqui no programa, que foi concluído em março de 2022 e foi o momento que você fechou o álbum e transformou no Eutrópica. Então, explica pra mim qual é essa intenção dessa trilogia, de onde veio essa ideia e o que cada uma dessa fase da trilogia representa pra você.
Então, eu vejo Eutrópica como uma coxa de retalhos, que é a minha vida, né? Essa pessoa andarilha que circula pelo espaço, mostrando aquela música, né, do Luiz Galvão, vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos. E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto. Essa música, Mistério do Planeta, é muito eu, assim, né? E é justamente isso. Como eu sempre estive em movimento, em trânsito, pelos lugares onde eu já passei, eu senti a necessidade de trazer isso para o meu trabalho artístico, no sentido de me reconhecer, sabe? Porque eu fiz, querendo ou não, um caminho inverso, né? Assim, a galera, né, geralmente do Nordeste, vai para o Sul em busca de oportunidades. Eu saí do Sul e vim para o Nordeste para me encontrar como artista, né? Foi aqui no Nordeste que eu comecei a florescer artisticamente, a me reconhecer artista. Então, eu senti a necessidade de fazer referência a esses lugares por onde eu passei, esses símbolos que marcaram a minha trajetória e que me transformaram na artista e na pessoa que eu sou hoje. Então, a palavra eutrópica é uma variação da palavra antrópica, que significa as ações humanas que interferem no ambiente, né? A palavra antrópica. E eutrópica significa as ações individuais que modificam o ambiente e o ambiente que modifica o indivíduo. Que no meu caso foi isso, assim. O simples fato de eu me mudar, eu sei que eu transformei esse lugar onde eu estive, mas esse lugar também me transformou. Então é muito sobre fazer essa referência à cultura, a essas pessoas, a esses lugares e essas paisagens que me inspiraram. Então Sapopemba é o nome do bairro que eu tenho raiz até hoje, né? A gente tem casa em São Paulo e Sapopemba é um bairro grande da periferia, né? É uma avenida gigantesca, é uma árvore gigantesca também. E eu queria trazer essa referência a São Paulo, assim. Trazer o caos de São Paulo, os trânsitos, as cheganças, os encontros, os desencontros. Né? Fazer referência à coisa do trem, do metrô, que sempre foi muito vivo em mim no tempo que eu estive morando em São Paulo. Metade da minha vida em São Paulo. E tem a participação do duo Antônima, que é um duo formado por Yasmin Oli e Nath Gonçalves. A gente fez a música Cheganças, que é uma música que eu tenho um carinho muito grande, inclusive. E é isso, essa parte fala justamente sobre os trânsitos. Carranca, que é a segunda parte do álbum, fala já da minha chegada ao Vale do São Francisco, ao Rio São Francisco. Carranca, para quem não sabe, é uma escultura feita de madeira que os barqueiros colocam na proa dos barcos para espantar os maus espíritos, as energias ruins. Então, todo mundo aqui que mora aqui no Vale do São Francisco tem sempre uma carranquinha na porta, sabe? É quase como a coisa da espada de São Jorge na porta de casa. Então, a carranca também é um símbolo muito forte. E aí, eu tive a honra e o privilégio de poder me encontrar com Josiara, que é uma artista daqui de que está em São Paulo. Então, por isso, a música Eu Vou, Você Vem, que a gente vai tocar daqui a pouquinho. Que é isso, ela saiu de Juazeiro para ir para São Paulo. E eu saí de São Paulo para ir para Juazeiro. E aí vem Atlântica, que fala sobre as imagens do desaguar do rio São Francisco, que deságua no Oceano Atlântico. Faz muito essa referência ao fato de eu ter saído de Juazeiro para ir para fora do país e ver o quanto o mundo é grande e quanto o mundo é conectado pela água do mar. Então eu queria uma sonoridade mais solar, mais litorânea, um som bem pra cima pra galera dançar no verão, sabe? Então, cada parte desse disco tem um conceito próprio e no final, o disco todo faz justamente essa colagem de todas as partes, que é quem eu sou, essa pessoa andarilha que gosta de misturar referências de tudo quanto é coisa e transformar as culturas e as imagens que vê em arte, em música.
Uau! Muito bom. Inclusive é o seguinte, quando você fala dessa questão das influências, a influência do Vale São Francisco, dá pra gente perceber muito no que você fala aí em todo esse trabalho. E essa questão, você se apegou bastante à música nordestina, mas não aquela questão da música regional nordestina. Você abriu o leque para receber tudo o que o Nordeste te trazia, independente se fosse rock, pop ou qualquer coisa que seja, é a cultura nordestina sem se apegar à raiz, mas também sem deixar de ter a raiz ligada a isso. Ou seja, é uma coisa bastante aberta para a cultura nordestina. Porque quando se fala em cultura nordestina, o pessoal já vai para aquela coisa mais raiz. E você não, você abriu o leque, abriu os braços para receber tudo aquilo que a música nordestina te trazia como influência.
Exatamente, Serginho. E também tem isso, acho que você falou muito bem. Né? Às vezes a galera costuma diminuir a música nordestina num gênero só que faz sucesso. E aqui a gente tem diversas manifestações culturais. A gente tem o Mangue Beat em Pernambuco, a gente tem o Pagodão Baiano na Bahia, em Salvador. Né? A gente tem a cultura popular, que é muito forte. Né? Aqui onde eu moro mesmo, a gente tem o samba de véio da Ilha do Rodeador, da Ilha do Maçangano. Então, temos as cirandas, temos muitas referências artísticas sonoras. E eu senti a necessidade, assim, pelo fato de eu estar aqui, querendo ou não, por mais que eu tenha raiz aqui, minha família é daqui, eu sei que eu não nasci aqui. Então eu queria trazer essa referência da sonoridade daqui com pessoas daqui, né? Então as composições foram feitas com compositores da região que têm propriedade para falar sobre estar nesse lugar há mais tempo, né? A vida toda. Então é muito isso, é saudar, é evidenciar, é enaltecer quem já está há mais tempo e quem nasceu nessa raiz, nessa cultura, né? Então a gente faz essa homenagem.
Andresa, eu já dei um pitaco aqui, tem mais um guardadinho para dar, mas eu quero saber o que você está trazendo de pitaco aqui para apresentar para a galera dos Sons do Brasil. Vamos lá, tá na sua mão.
Então, minha gente, vou recomendar uma artista que eu admiro demais, que é cantora, compositora, uma musicista incrível, violonista e produtora musical também, chamada Josiara, que ela é daqui do Vale do São Francisco e está conseguindo alçar voos e conquistar o mundo, e vocês precisam ouvi-la. A canção se chama Lado a Lado e é uma parceria com Margareth Menezes.
Vamos ouvir então o pitaco de Andresa Santos aqui nos Sons do Brasil, Lado a Lado com Josiara, participação da Margareth Menezes junto com ela nessa música, e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Rasgando
eu vou. A importância da cor.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltamos então agora no nosso terceiro bloco. Vocês acabaram de ouvir Eu Vou, Você Vem, que inclusive foi uma música que a Andresa citou no bloco passado aí, dessa coisa dela e a Josiara, quer dizer, Josiara de Juazeiro veio para São Paulo e Andresa de São Paulo foi para Juazeiro. Fala pra gente então se você tem alguma coisa a complementar dessa música pro pessoal, Andresa.
Assim, começa que é um artista que eu admiro muito, assim, desde quando eu a conheci através de alguns amigos. comecei a acompanhar o trabalho dela e é muito aquela coisa do tipo assim, meu Deus, será que daria certo de fazer um feat com ela, né? Porque às vezes a gente pensa, será que eu estou à altura dessa mulher, minha gente? Porque ela é maravilhosa. E o mais legal, para além do campo das ideias, do sonho de querer fazer uma feat com um artista que a gente admira, é poder conhecer a pessoa e poder trabalhar com ela e poder pensar e ter ideia e aprender. E Josiara é essa pessoa maravilhosa, assim, que soube me acolher de uma maneira muito bonita. Então, aquela coisa, a expectativa e a realidade estavam caminhando lado a lado, né? Inclusive a música. Porque ela é uma artista maravilhosa, uma pessoa maravilhosa também. E a gente aprendeu muito, a gente trocou muito sobre essa coisa dos cursos, desses trânsitos inversos. E é isso, é uma música que eu tenho um carinho muito grande. E espero que vocês gostem e possam ouvir e compartilhar com todo mundo, que é uma música muito especial.
Pegando o seu gancho, Andresa, da Josiara, que é juazeirense, no seu trabalho você focou muito em trabalhar com artistas da cidade e da região, músicos, você já falou das parcerias com compositores. Isso foi legal, essa questão da valorização do artista local aí, né? Essa foi a intenção sua com o trabalho?
Então, o Eutrópica é muito sobre isso, assim. Não só sobre conectar esses lugares diferentes, mas conectar os produtores, os artistas, os músicos, né? A toda essa cadeia produtiva de Juazeiro, Petrolina, de São Paulo, de Teresina, Piauí, que foi onde eu gravei o resto das canções para fechar o álbum. Esse disco, ele nasceu com o apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, do Estado da Bahia. Então, acho que é muito sobre isso, assim, nesse período da pandemia, de botar essa galera para trabalhar mesmo, para produzir, porque são muitos talentos, né? São muitos trabalhos bem feitos e poder trazer todo mundo para esse projeto foi muito importante, assim, para mim. Teve muitos frutos a partir disso.
E, inclusive, faz parte desse projeto três clipes que foram lançados aí, que são de músicas específicas do trabalho. Fala pra gente disso também.
Exatamente. A gente teve o primeiro, que foi A Gente Ia Longe, que eu lancei em abril do ano passado. Tivemos também Vagão Vazio, que eu gravei em São Paulo, passando por vários pontos turísticos aí icônicos de São Paulo. E também o Aquário Caranguejo, que foi gravado aqui no Vale de São Francisco, que foi o mais recente. A gente tá aí nesse processo, pensando, estudando possibilidade de produzir um novo clipe, né? A partir do que a galera gosta também. Mas isso ainda tá no planejamento, né? Mas por enquanto são esses que estão aí disponíveis. Bem como uma série também, que tá disponível lá no meu canal do YouTube, onde eu conto com mais detalhes, de uma maneira bem leve e descontraída, sobre o por trás dessas histórias, por trás desse álbum, temas que eu acho importante de abordar, que tá nessa série, que se chama Eutrópica também.
E como esse projeto ele é muito ativo, a gente tá vendo que tem várias coisas, tem algumas versões remix que você tá produzindo junto com o DJ Werson aí. Isso é o que tá acontecendo agora. Já temos alguma versão pronta ou tá por vir aí?
Rapaz, já temos, já. Inclusive, eu fiz um show em abril, que é as músicas do disco Eutrópica já nessa versão remix. Então, já tá pronto, assim. A gente só tá fazendo a organização pra fazer um planejamento de lançamento bem legal aí. O verão, né? Aproveitar esse final de ano aí, que a gente vai ter muita coisa pra comemorar e lançar essas versões remix do disco, né? A partir do que a galera também me responder. A ideia é que eu faça um grande questionário aí pro meu público, pros meus fãs que me acompanham, poderem escolher as músicas que eles querem ouvir, as versões remixes. Então, assim, já estão prontas já. Agora é só esperar um pouquinho que logo, logo vai sair. Bem como clipes também. Em breve a gente vai estar aí, estamos na preparação.
Legal. E do álbum todo, quantas músicas terão versão remix? Já tem isso definido?
Então, ainda não vou soltar spoiler em relação a isso, vamos deixar só no gostinho.
Mas olha só, escondendo o jogo.
Pois é, mas aí, meu filho, quando sair, Sons do Brasil vai ser o primeiro lugar onde vai receber essas músicas.
Boa, vamos nessa. Andresa, vou pedir licença a segunda vez para trazer mais um Pitaco Sons do Brasil, que é um lançamento também da Izzy Gordon, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, que é a música A Ilha, e que tem a participação do seu irmão, Tony Gordon. E a gente vai tocar então esse som pra galera ouvir, um trabalho super bacana. E a gente volta aqui para poder passar a régua no nosso papo. Vamos lá então, A Ilha com Izzy Gordon, participação do Tony Gordon.
Nado firme na batida das águas, corpo revolto à mercê da decisão das ondas, vou destilando coragem no desespero das braçadas. É noite ainda. Ainda bem que os versos são claros, me ancoram, me falam, me salvam, me beijam na boca, o beijo longo da salvação, me devolvem o ar, a vida. Firme como é para o naufrágio, a ilha. O poema é para mim terra firme como é.
Voltamos então depois do segundo pitaco Sons do Brasil, A Ilha, com Izzy Gordon e Tony Gordon. E estamos chegando ao final do nosso Sons do Brasil 385. Andresa Santos, quero agradecer muito você aceitar esse nosso convite, vir aqui, bater um papo, contar toda essa história, essa sua saída de São Paulo, ida para Juazeiro e estar aí desenvolvendo o seu trabalho, armando essas parcerias aí com com a galera de Juazeiro. E a gente só tem a agradecer mesmo você estar junto com a gente a partir de agora, fazendo parte da nossa família, como eu falei no início, e também ajudando a gente a escrever mais esse capítulo da nossa história. Muito obrigado, viu?
Com certeza. Ah, eu tô feliz demais, né? 385 programas, é uma vida, muita história para contar, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa história também. Muito obrigada pela confiança, pela escuta e pela oportunidade também, porque é isso, às vezes a gente tá num lugar que algumas oportunidades não chegam pela distância, e aí a internet tá aí para conectar a gente, para poder mostrar que existem sim outras possibilidades da gente levar o nosso trabalho para fora, para outros ouvidos. Então, saber que o Sons do Brasil me acolheu meu trabalho, é uma felicidade muito grande. Eu espero poder estar sempre compartilhando as novidades e na luta, como sempre, e agradeço demais pelo convite.
E a casa está aberta. Na hora que esses remixes saírem aí, o Sons do Brasil já está curioso em saber o que nós vamos receber. Uma coisa que eu quero pedir para você também, Andressa, é o seguinte: manda suas redes sociais, as páginas, onde está a sua música, para a galera poder acompanhar o seu trabalho, saber o que está acontecendo, poder ouvir as músicas, assistir os clipes e tudo mais que tiver à disposição aí. Manda a nota para a gente.
Então, é só me encontrar nas redes sociais por Andressa Santos Oficial, Andressa com 2Z de zorro, de zebra. Tô no Instagram, tô no YouTube, tô no Spotify também, com esse mesmo nome. Vamos nos conectar, as redes sociais estão aí pra isso, pra fazer a gente ficar mais pertinho um dos outros. E é isso, vamos ouvir os trabalhos que foram feitos com muito carinho e fiquem atentos que logo, logo a gente vai estar lançando novos trabalhos. E vocês vão estar recebendo em primeira mão se vocês me acompanharem. Então, colem junto.
Eu aproveito aqui, vou convidar o pessoal, você que está ouvindo aí, para seguir o Sons do Brasil nas redes, não é? Lá no Instagram nós temos a nossa página no @sons.do.brasil. No Facebook estamos lá como @projetosonsdobrasil. E a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar, desde o número 1 até daqui a pouco 385 com a Andressa Santos, ficam à disposição para você ouvir lá. É só entrar e se deleitar. O que nós garantimos aqui é papo de primeira e música boa. Chega lá então no mixcloud.com/sonsdobrasil. E Andressa Santos, quero te convidar para a gente cumprir a tradição Sons do Brasil, que é o seguinte: encerrar o programa com uma música do artista convidado. Hoje você está ocupando esta posição, então vou pedir para você apresentar para a gente a música de encerramento do Sons do Brasil 385.
Gente, essa música ela é muito especial, pois é uma música em parceria com Manuca Almeida e Lu Almeida. Manuca, como eu disse na entrevista, ele foi muito importante na minha trajetória, mas a gente nunca tinha feito uma composição juntos até então. E ele já faleceu, mas mesmo assim ele deixou muitas poesias aí pra se transformar em músicas. E A Culpa é Sua, Se Eu Sou Feliz, é essa parceria da gente em planos diferentes, que foi feita com muito carinho pra vocês, que tem uma mensagem de amor, de empatia, de acolhimento. Então é isso, a gente tá num mundo tão polarizado, tão sem amor, então que a gente possa sim culpar as pessoas por elas serem felizes nas nossas vidas, agradecer pelos encontros, e é essa a mensagem da música A Culpa é Sua Se Eu Sou Feliz. Com muito amor pra vocês.
Então, encerrando os Sons do Brasil de hoje com A Culpa é Sua Se Eu Sou Feliz, com Andressa Santos, e quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui e, claro, esperando contar com você também na próxima semana, sempre com convidados especiais, muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita poesia, muita história, muita alegria, muito amor, muito humor e esperança no coração. Que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Andressa Santos, muito obrigado por estar junto com a gente hoje. Um abraço para os juazeirenses todos. Todos aí, e vamos encerrar o programa até a semana que vem.
Muito obrigada.
A culpa é sua se eu sou feliz, se levo a vida sempre numa boa, se faço versos feito criança, se saúdo o pôr do sol com aplausos. A culpa é sua se eu sei voar, enxergar além do sorriu com tudo. A culpa é sua. Só...
ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.